Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora 12:02. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional. Desta quarta-feira, 22 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Olha, estão abertas as inscrições para empreendedores de base tecnológica apresentarem presencialmente sua ideia durante o evento Arena Startup, espaço que integra o Inova Ribeirão e acontecerá entre os dias 4 e 6 de julho. Os inscritos serão avaliados pelo comitê organizador do Inova Ribeirão, que selecionará os participantes mais aptos para conexão com investidores e grandes empresas. Os critérios avaliados serão grau de maturidade, diferencial e inovação, equipe e apresentação. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 16 de maio, através de formulário online. Para mais informações sobre o evento, acesse o site superaparque.com.br.
Destaques do Jornal da USP.
Amanhã, a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da USP, completa 10 anos. Inaugurada em 2013, após doação da coleção particular do casal Guita Mindlin e José Mindlin, que inclui o acervo do bibliófilo Rubens Borba de Moraes. Amigo do casal, Borba deixou em testamento parte de seus títulos a José Mindlin para dar continuidade à ideia de formar uma biblioteca brasiliana, como são chamadas as coleções que preservam a história e a cultura do Brasil, cada vez mais completa. Hoje, a instituição conserva 32 mil títulos e 60 mil volumes. E uma pesquisa da Escola de Enfermagem da USP levantou dados sobre encaminhamento cirúrgico, qualidade de vida e tempo de espera para cirurgias de retirada da vesícula biliar, varizes e correção de hérnia, procedimentos com maiores filas de espera no Brasil. O estudo constatou que o impacto negativo da demora, que muitas vezes acontece por falta de diagnóstico específico, se apresentou com dificuldades, tanto no trabalho quanto em outras atividades diárias. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, pesquisadores desenvolveram uma técnica para fazer o diagnóstico de câncer a partir da análise de compostos orgânicos voláteis em amostras de saliva e urina. Com o uso de equipamentos de laboratório, o método transforma as amostras em vapor, de onde são extraídos os compostos voláteis para identificar alterações que servem como impressões digitais do câncer. A técnica ainda é experimental, mas os resultados obtidos no estudo abrem perspectivas para que futuramente seja uma opção simples, de custo reduzido e não invasiva para diagnosticar diversas formas da doença. E amanhã, às 19h, Rita Von Hunt vai ministrar aula sobre microagressões no auditório da Faculdade de Direito no campus da USP, em Ribeirão Preto. Neste evento, Rita vai apresentar alguns fundamentos de análise de processos históricos e psicanalíticos para conceituar as ideias de agressão, opressão, exclusão e vulnerabilidade. O objetivo é nivelar as compreensões, fundamentar debates e instrumentalizar as pessoas presentes no evento. A participação é preferencialmente para a comunidade uspiana, mas se restarem vagas, a comunidade externa também poderá participar do evento. As inscrições serão feitas no dia e local do evento, mas os organizadores solicitam, pedem aos interessados para que cheguem com uma hora de antecedência. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é meio-dia e oito, e o Eduardo Nazaré já está por aqui. Boa tarde, Eduardo, tudo bem?
Boa tarde, Mel, tudo bem? Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que nos dias 25 e 26 de março, a Escola de Educação Física e Esporte oferece o primeiro curso de iniciação em nado artístico inclusivo em Ribeirão Preto. O evento faz parte do projeto Experiência Inspara, uma iniciativa do Instituto Inspiração Paradesportiva. O curso será o ponto de partida para a capacitação de profissionais de educação física e graduandos da área, com o objetivo de ampliar o número de locais que oferecem a modalidade de nado artístico no estado de São Paulo. O Instituto de Estudos Avançados da USP, Polo Ribeirão Preto, e a Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa promovem no dia 29 de março, a partir das 2 da tarde, mais um evento de seu ciclo de conferências. Desta vez, o tema é Violência Interpessoal Múltipla e Vitimização Repetida na região metropolitana de Belo Horizonte. O evento será exclusivamente online, com transmissão pelo canal do IEARP no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. Pesquisadores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras buscam voluntários que estiveram casados por pelo menos 5 anos, seja legalmente ou compartilhando moradia, e tenham se separado ou se divorciado no período de pandemia, de março de 2020 aos dias atuais, e que possuam filhos que tenham até 18 anos. O objetivo é compreender se e como o contexto da pandemia de Covid-19 influenciou os processos de divórcios e separações de pessoas casadas e com filhos menores de idade no Brasil. Os detalhes do que acontece no campus da USP estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. E agora, meio-dia e 10, nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. Olha, o dia começou com céu azul, sol e poucas nuvens, mas, conforme indica a previsão do portal Climatempo, ainda há possibilidades de chuvas rápidas à tarde e à noite. A mínima foi de 22 graus e a máxima pode atingir os 32 graus.
USP FM, 107,9.
Jornalismo. Rádio USP.
Meio-dia e 11, vamos às reportagens. Acaba de ser lançado o livro Negacionismo, Desinformação e Agnotologia. A obra aborda a disseminação de desinformação e a negação da ciência e conta com a análise de cientistas de diversas áreas. A jornalista Alessandra Cuba traz as informações.
Acaba de ser lançado o livro Negacionismo, Desinformação e Agnotologia, organizado pela docente no Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, Silvia Yazulaites. Os 15 capítulos do livro abordam a negação da ciência, a disseminação de desinformação e a produção deliberada da ignorância, com análise de cientistas de diversas áreas: ciências sociais, saúde, ciência da computação, história, relações internacionais, física, direito e ciências biológicas. A primeira parte do livro, chamada de Ciência Poética, começa com uma ilustração e um poema que abordam a prática científica. Também traz um cordel que mostra a disputa entre ciência e negacionismo, e nessa parte da obra tem ainda reflexões a partir da obra de George Orwell e do filme Não Olhe para Cima. A segunda parte do livro, que ganhou o título Pandemia, Infodemia e Desinformação, mostra pesquisas no campo da ciência social computacional. Um dos estudos investigou a desinformação a respeito da vacina contra a Covid-19 em redes sociais, e um segundo levantamento analisou ferramentas de inteligência artificial que ajudaram a explicar o porquê de determinados grupos de pessoas não quererem ser imunizados. A terceira parte do livro, Revisionismo e Pseudociência, aborda a negação do Holocausto, o negacionismo na internet e explora as diferenças entre ciência e pseudociência. E a última parte do livro analisa o negacionismo climático e ambiental, aproximando os governos de Jair Bolsonaro e Donald Trump e avaliando a questão do desenvolvimento sustentável. A obra foi publicada pela editora da Universidade Estadual da Paraíba e está disponível de graça. O link para download está no portal da UFSCar. Alessandra Cuba, da Rádio UFSCar.
E a obesidade é um problema mundial. Isso é um risco ainda maior para as grávidas, que podem sofrer consequências pré e pós-parto, além de afetar diretamente a saúde do feto. Mas não é algo incontornável. Entenda mais sobre o tema na reportagem de Júlia Stanislau.
Obesidade é um problema crônico caracterizado pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo. É uma doença multifatorial que tem causas tanto genéticas quanto comportamentais. Segundo o mapa da obesidade, a prevalência da obesidade saiu de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019, um aumento de 72%. As mulheres são as mais afetadas, e isso pode piorar durante a gestação. O ganho de peso excessivo durante a gravidez, além dos fatores que desencadeiam a obesidade normal, também está associado a complicações relacionadas à gestação. Como explica a Tatiana Zakara, médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especializada em gestação de alto risco, não apenas essas mudanças são responsáveis pela obesidade e sobrepeso entre as mulheres.
A gente já tem, na verdade, um aumento da prevalência de obesidade, né? Nós temos agora um estilo de vida em que a gente tem muita facilidade para já acessar uma alimentação com ultraprocessados, a gente tem um estilo de vida que favorece o sedentarismo. Então, a gente já tem um aumento da prevalência de obesidade há décadas, né? Se você for olhando ano a ano, década a década, a obesidade está aumentando.
Mulheres obesas e com sobrepeso pré-gestacional são mais propensas a sofrer abortamento, pré-eclâmpsia, que é hipertensão na gravidez em gestantes sem histórico da condição, e diabetes gestacional. O risco de tromboembolismo venoso profundo e de tromboembolismo pulmonar, assim como de gestação prolongada, internações precoces, contrações irregulares, partos induzidos, risco de infecção puerperal e a indicação para cesariana aumentam em pacientes obesos. Os problemas, infelizmente, não acabam na gestante.
Essas gestantes, elas têm maior risco de malformação fetal, principalmente do sistema nervoso central, maior risco de doenças hipertensivas, síndromes hipertensivas, maior risco de alteração do crescimento fetal, e aí é para os dois extremos. Você tem um maior risco de ter um feto que cresce muito, então ele fica um feto grande para a idade gestacional, e um feto pequeno para a idade gestacional. A gente tem maior risco de trauma no parto, tanto para a mãe quanto para o bebê, por exemplo, uma distócia de ombro, que é quando a gente tem uma dificuldade de soltar o ombro do bebê. E tem uma maior chance dessa paciente precisar de uma cesárea, e, por consequência, tem um risco maior de infecção e deiscência, que é quando a cicatriz não fecha bem e ela abre. Além disso tudo, a gente tem um maior risco dessa criança, no futuro, também ser uma criança obesa ou com síndrome metabólica, alguma alteração do metabolismo, seja dos carboidratos, seja hipertensão, do colesterol alterado. Então, acaba sendo um círculo vicioso.
É normal as gestantes ganharem peso. Há, inclusive, uma faixa de ganho de peso por trimestre de gravidez. Para isso, há algumas indicações. fazer exercícios durante toda a gestação, ter um acompanhamento direto de nutricionistas e, se for possível, tentar perder o peso antes de engravidar.
Mulheres grávidas devem praticar atividade física. Claro que a gente dá preferência para exercícios de baixo impacto, exercícios que não forcem a musculatura abdominal, de preferência acompanhado por um profissional, um educador físico, que esteja habituado a trabalhar com gestantes. E se a paciente não fazia atividade física antes, a gente pede que ela comece devagar. Então não vai começar indo para a academia todos os dias. Começa devagar, faz com peso leve e aos poucos vai aumentando. É uma coisa gradativa.
A prevenção começa no período pré-gestacional. Esse cuidado não apenas ajuda a preservar a saúde e bem-estar da mãe, como diminui o risco de malformações e de um parto conturbado para o bebê.
Eu acredito que o mais importante de tudo é prevenção. Consultas pré-concepcionais podem ser feitas por qualquer profissional de saúde. É uma coisa para a saúde dela, para a saúde dos possíveis filhos, se ela quiser ter filhos. É uma coisa que vai influenciar a qualidade de vida dessa pessoa para a vida inteira. E muitas vezes influencia a qualidade de vida da família toda. Você tem uma pessoa muito investida em mudar, às vezes ela serve como exemplo para a família toda. E oferecer ajuda, oferecer estrutura para que essas pessoas consigam atingir uma perda de peso saudável é essencial. Acho que a prevenção é a palavra da vez, é o que a gente devia fazer sempre.
A obesidade é um problema de saúde pública que atinge o globo. Apresenta-se como um risco tanto para as não grávidas quanto para as gestantes, com consequências infelizes para todas as partes. Sobre esse assunto, conversei com Tatiana Zacara, médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, especializada em gestação de alto risco. Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.
Agora 12:18. Os satélites que orbitam o planeta Terra trazem inúmeros benefícios funcionais para a sociedade moderna, como, por exemplo, a internet, o GPS e informações meteorológicas. Mas há uma regulamentação do espaço onde orbitam esses instrumentos? Existem limitações territoriais e de atividades no espaço, assim como as fronteiras aéreas e navais? O repórter Eduardo Nazaré conversou com um especialista no assunto para entender melhor sobre a distribuição de uso do espaço.
A utilização do espaço cósmico é tema desde o ano de 1957, quando o Sputnik, o primeiro satélite enviado ao espaço pelo homem, foi lançado pelo programa espacial soviético, dando início à corrida espacial. E com isso, foi preciso definir diretrizes para esta atividade. Aí surge o direito espacial, como explica o professor Caio Graco Pinheiro Dias, especialista em Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto.
O direito espacial, ele agrega as normas de direito internacional, né, mas não apenas de direito nacional, oriundas de tratados de costume e dos princípios gerais que regulam as atividades relativas ao espaço. Como todo direito, ele é necessário na medida em que tenham atividades humanas que dependam de regulação. O fato dele ter sido formado durante o período da Guerra Fria é uma marca no desenvolvimento do direito espacial, já que a razão principal para esse direito se desenvolver foi, historicamente, evitar o uso dessa área para atividades militares e, ao mesmo tempo, impedir que uma competição pelo domínio do espaço levasse a conflitos entre as grandes potências.
Segundo a base de dados da União de Cientistas Preocupados, atualizada em maio de 2022, o número de satélites que orbitam a Terra é maior que 5.400. Com base no direito espacial, Dias explica que não há uma limitação que impeça os satélites de serem lançados em órbita.
O Estado não está limitado a colocar objetos em órbita apenas acima do seu território. É perfeitamente legal que se coloquem objetos em órbita cujas trajetórias cruzem o espaço cósmico acima do território de outros estados. Isso não viola o direito internacional, justamente porque o espaço cósmico está além do espaço de soberania dos estados.
O professor explica como as fronteiras espaciais são vistas atualmente.
O problema é que o limite inferior do espaço cósmico, acima do qual cessa a soberania dos estados, não foi ainda definido em normas internacionais. Então, tende a prevalecer a ideia de que o estado cósmico começa na chamada linha de Kármán, a altitude que fica cerca de 100 km acima do nível do mar, a partir da qual a densidade da atmosfera já não consegue mais gerar sustentação aerodinâmica. Já as Forças Armadas dos Estados Unidos, eles usam um outro critério para definir o limite inferior do espaço cósmico, né? Não surpreendente, um limite acima da linha de Kármán. Para as Forças Armadas dos Estados Unidos, o limite inferior do espaço cósmico é o perigeu mais baixo que um objeto em órbita pode alcançar, que corresponde a alguma coisa entre 130 e 150 quilômetros de altitude. Essa definição que nós não temos, ela seria importante, porque se nós vamos entender que o espaço cósmico começa a 130 quilômetros, como entendem os Estados Unidos, então objetos que estejam acima da linha de Kármán, mas abaixo dos 130, poderiam ser considerados como violando o espaço aéreo, por exemplo, dos Estados Unidos, que poderia, no limite, abater esses objetos sem violar o direito espacial, porque esses objetos estariam violando a soberania territorial do Estado.
Além dos satélites, o espaço vem sendo utilizado para pesquisa e também para atividades lucrativas, como o turismo espacial.
Não há qualquer limitação, fora aquelas mencionadas nos tratados sobre usos não pacíficos do espaço. Por exemplo, colocar armas nucleares em órbita. Isso é proibido. Agora, fora essas proibições, é perfeitamente permitido usar o espaço cósmico para fins lucrativos. Nesse sentido, o uso do espaço cósmico é semelhante ao uso e à exploração dos espaços marítimos internacionais, em que tanto a pesquisa científica quanto a atividade econômica, conduzidas de acordo com regras internacionais, são permitidas. Inclusive, um dos pontos controversos hoje é o fato da atividade econômica vir a prejudicar a pesquisa, que é algo que a gente tem verificado quando as constelações de satélite da Starlink, né, que é a provedora de serviços de internet da SpaceX, eles acabam interferindo em observações espaciais feitas a partir da superfície do planeta. Então, aqui a gente tem um problema de coordenação dessas atividades, né, porque é pressuposto que um uso do espaço não possa prejudicar também outros usos do espaço.
Acabamos de ouvir o professor Caio Graco Pinheiro Dias, especialista em Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Ele comentou sobre a exploração do espaço cósmico de diferentes maneiras, como posicionamento de satélites, pesquisa e até mesmo o turismo na visão do direito espacial. Eduardo Nazaré, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora meio-dia e 24. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A apresentação é minha, Mel Vieira, com participação de Eduardo Nazaré. A produção é de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E daqui a pouquinho está chegando o Express Cultura, que hoje traz como destaque a cultura de Alagoas, apresentada no sarau Contos Contados, hoje lá no Sesc Ribeirão. Os detalhes, então, todos os detalhes, daqui a pouquinho. Hoje, o Express Cultura é comigo e também com Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br. ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.
107,9. Ribeirão Preto.